Ainda Lineu Fernandes, no dicionário diz que compaixão é ter dó do outro.
Isso, para o humano, compaixão é ter dó. Para o espírito, essa questão de ter dó é, vez acaba com a igualdade entre todos. Quando você tem dó de alguém, você tem pena de alguém, você está tratando o outro, vamos dizer assim, como menor, né? Como pobre coitado. E não existe isso. Para o humano é ter dó, para o espírito essa dó que fala aí é ter a consciência do sofrimento dos outros, sem sofrer com os outros por isso, ou sem ter pena, isso ou aquilo. Ter a consciência de, a partir dela, tentar auxiliar o outro a libertar-se daquele sofrimento.
Cris Silveira. Fazer obsessivamente algo que se diz fazer com amor é um dos tipos de amor que a mente sugere? Como cair em si em momentos que estamos desatentos e entretidos com a vida material? Como sair desse torpor que entramos muitas vezes? Onde encontramos o amor quando estamos no olho do furacão?
São diversas perguntas, eu vou responder uma a uma e vou pedindo a Fia para fazer outra vez as perguntas. A primeira coisa que você me pergunta é sobre fazer obsessivamente. Ou seja, viver o fazer de uma forma obsessiva. Sobre isso, existe uma coisa que nós ainda não falou e que é importante se entender. Primeiro você começa fazendo alguma coisa. E este fazendo não é um fazendo de atos, é um fazendo íntimo. Depois você se habitua de fazer daquela forma. É um hábito. Você, toda vez que acontece aquilo ou aquela coisa, você reage do mesmo jeito. Terceira coisa, depois que você se habitua, você começa a entrar num processo de dependência, vício. É este vício é que leva à obsessão de fazer, à necessidade de fazer, à busca constante de viver aquilo daquele jeito. Esta dependência não é amor. É a dependência. É a necessidade. E a necessidade condiciona a felicidade à realização. Então, a obsessão, ela é uma expressão de amor? Sim, mas é uma expressão de amor egoísta. Daquele que pensa prioritariamente em si, a partir de si, e buscando para si mesmo fazer alguma coisa. E faz isso por quê? Porque tornou-se um viciado. Assim como existe o viciado na droga, o viciado na bebida, existe o viciado em amores, existe o viciado em pessoas, existe o viciado em viver de determinada forma, existe o viciado. Todo aquele que pichinja que as coisas aconteçam, sejam, estejam, de uma determinada forma, são obsessivos, são viciados. E por isso vivem em obsessão. Essa é a primeira resposta. Segunda, filha.
Vajracaya. Poderia comentar como viver espiritualmente, estando humano, sem acreditar em qualquer verdade, inclusive nos ensinamentos?
Como seria viver? Seria viver do jeito que você vive hoje.
como viver espiritualmente.
Isso seria como você vive hoje. Da mesma forma, só que você passaria por tudo isso sem estar, como se pode dizer, achimentado no chão. Seria essa a palavra. Viver com os ensinamentos, livre dos ensinamentos, é você viver livre dos ensinamentos. Mas essa vivência, na prática, é igual ao que você vive hoje. Só que você não estaria preso ao ensinamento. Ao invés de você estar preso, ou seja, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que correr, eu tenho que ler, eu tenho que... Você diria, ah é, se eu fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz. Mas a vivência, o dia a dia é igual. É a mesma coisa. É isso que vocês não entendem. Vocês acham que essa libertação, esse libertar-se das coisas da matéria, vai zelar uma forma diferente de viver, uma sensibilidade diferente, um sentido diferente? Não vai! É tudo igualzinho. Por quê? Porque a vida continua a mesma. Só que você vai estar vivendo a mesma coisa sem sentir-se obrigado, sem sentir-se agarrado, sem sentir necessidade de nada. Essa é a grande diferença. Aquele que, vamos dizer assim, que vai tentando e vai conseguindo aos poucos essa libertação, ele vive como outro qualquer. Só que ele não tem amarras, só que ele não tem, vamos dizer, não está preso a nada, não se sente obrigado a nada. E também não carrega peso nenhum. Porque o grande problema de você se apegar a qualquer coisa é que qualquer coisa que você se apegue zela determinado peso na sua vida. Que aquilo que nós já falou, tem que ter para ser, tem que ser para ter. Que obrigações e necessidades. Obrigações e necessidades que trazem peso à sua vida. Que trazem um viver mais difícil. Por quê? Porque você tem que estar sempre atento se está fazendo, se não está fazendo, se cumpriu, se não cumpriu, se recebeu, se não recebeu, se precisa, se não precisa. É isso, a vida é igual. Só que é uma vida igual, livre, e não uma vida igual, carregando fardos durante a vida. Cada obrigação que você zela a partir de um ensinamento, cada necessidade a qual você se obriga a suprir a partir de ensinamentos, são fardos que você carrega a vida inteira.
Neolita, qual a diferença entre dar motivo e ter intenção?
Dar motivo é, vamos dizer assim, plantar. Dar motivo é você plantar alguma coisa para colher, que vai colher no futuro. Então, se você dá motivo para que alguém não goste de você, você plantou alguma coisa que no futuro irá receber, irá colher alguma coisa que é reflexo daquilo que você plantou. Isso é dar motivo. Fazer com intencionalidade é buscar realizações, não importa onde seja. Cada vez que você tem uma intencionalidade ao viver alguma coisa, você está almejando alguma coisa, conquistar, fazer, ser, estar. E essa intencionalidade, ela é, vamos dizer assim, uma coisa perigosa, Por quê? Porque quem entra em alguma situação, quem vive alguma coisa, e com uma intencionalidade, tem pelo menos 50% de chance de não conseguir o que quer. Então, ter intencionalidade é alguma coisa complicada, porque pode lhe causar alguma coisa que você não esperava. E a questão ontem, então, que você falou, dar motivos, é a plantação que você faz para zelar alguma coisa.
Como cair em si em momentos que estamos desatentos e entretidos com a vida material?
Veja, como cair em si? Este cair em si cai em você. Não é você que provoca. Este cair em si acontece. E vai acontecer cada vez mais, dependendo da sua predisposição íntima. Quando você está de frente para Deus, ou seja, quando você intimamente está disposto a buscar essa paz, essa harmonia, essa felicidade, mas você, vamos dizer assim, vai ser alertado de não estar neste caminho. Este cair em si é um alerta. Então veja, se você, vamos dizer assim, chocar em si com relação a buque espiritual, muito afastado uma coisa da outra, repare bem se você realmente está apenas declamando, apenas decalando que quer buscar a paz, que quer promover a reforma íntima, ou se você realmente tem trabalhado para isso. Porque uma coisa é você dizer, ah, eu quero. Outra coisa é você abrir mão de coisas para poder promover essa reforma. A busca que eu falo é essa busca de abrir mão de coisas. Quem não abre mão de coisas mostra que não quer se reformar, que não quer largar o osso, que não quer abandonar a materialidade. A estes, muito pouco vai ser alertado, até porque eles não querem ser alertados, né? Tem muitos que, vamos dizer, aceitam placidamente quando a mente diz, ah, eu sou humano, eu preciso fazer isso, eu preciso ser assim. Esse já está mostrando a sua intencionalidade interna. Então fica mais difícil, vamos dizer assim, dele ser alertado. Pode ler outra?
Gasparo. Você citou que devemos sempre honrar pai e mãe, pois eles nunca estão errados, pois tudo que eles fazem é por causa de um acordo anterior. Isso não pode se estender a qualquer relacionamento? Tudo não foi acordado antes da encarnação? E por que foi citado especificamente pai e mãe?
Sim, isso não é pode, isso tem que ser, deve ser, vamos dizer, o caminho para a elevação é ter esse relacionamento com tudo, com todos, com tudo e com todos. Agora, por que eu citei naquela resposta o pai e mãe? Porque a pergunta foi sobre um suposto mandamento, eu digo suposto porque só existe na Bíblia católica, um mandamento que fala em honrar pai e mãe. Então eu respondi a questão do ensinamento, honrar pai e mãe. Não respondi de uma forma genérica. Mas sim, este honrar pai e mãe, porque eles apenas cumprem um acordo perfeito, deve ser, por aquele que quer viver em paz, deve ser estendido a todo e qualquer relacionamento.
Plínio Fernandes, mas quando você fala que o que importa está dentro, esse dentro não é dentro da própria razão humana?
Shalom. Não, não é dentro da razão humana. O que importa é o que vai por dentro, no íntimo de cada um, neste caso do espírito. A razão humana, o que está por trás da razão humana, o que está dentro da razão humana, é sempre a provocação para que testar o egoísmo do espírito. Não há outra coisa por dentro da razão humana. A razão humana, quando afirma que está com raiva, ela não está com raiva. A ideia de ter uma raiva é um tete, é uma provocação para a razão, para o íntimo do espírito. O Cato.
Onde encontramos o amor quando estamos no olho do furacão?
Você não encontra o amor. O amor encontra você. E ele encontra você quando você, vamos dizer assim, se libertar do furacão. Enquanto você vê o furacão, enquanto você sentir o furacão, enquanto você tiver, vamos dizer assim, sentindo que está correndo riscos, o amor não vai lhe contar. É preciso que você, durante o furacão, diga: isso é um furacão, isso vai passar, eu não estou nem aí, não vou me preocupar, não vou deixar, vou ficar, como se fala, na minha. Neste momento, o amor lhe encontra, não é você que encontra ele.
P.G. Silva. Jesus disse: aquele que procura, não cesse de procurar até quando encontrar. E quando encontrar, ficará perturbado. E ao perturbar-se, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Evangelho de Tomé.
Isso.
Já estamos no processo de perturbação?
Moço, essa sua pergunta é muito difícil de responder. Porque não existem dois seres que estejam exatamente no mesmo ponto. Então, sim, existem alguns seres que já estão no processo de se perturbar com as coisas. O que é isso? Qual é o processo de se perturbar com as coisas? É quando o ensinamento mexe com as estruturas da vida. Quando o ensinamento é capaz de tocar as estruturas básicas da vida. Sabe, a maioria dos seres encarnados lidam com a sua religiosidade só separando a sua vida religiosa, a sua religiosidade, da sua vida material. E tem gente até que diz assim: oh, não, o problema da vida humana, Deus não se mete nisso, ele não tem tempo para isso. Essa é a forma como as pessoas, os espíritos encarnados, vivenciam a sua religiosidade. Minha vida é minha vida. Minha religiosidade é as quarta-feira lá no centro, é os domingos na missa. É, fora isso, não sou espírito, eu sou ser humano. Eu preciso trabalhar, eu preciso viver, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me divertir, eu preciso tomar sopinho. É esse o grande problema. E o problema é que quando você começa, vamos dizer assim, a cair algumas fichas, e você começa a entender o quanto essa forma de viver, sabe, não tem sentido. Porque você vive tudo isso para acabar na esquina. Tem gente que faz ginástica todo dia, só come alimento saudável, faz regime, isso, aquilo, e morre do coração de uma aula para outra. Então, quando você começa a... Essas coisas começam a perder o sentido para você, sabe, tudo isso vai acabar com a morte, eu não quero saber. Você começa a buscar... A se perturbar com os ensinamentos, reparando que eles têm muito mais profundidade para ser usado na sua vida do que a preocupação com as tarefas mundanas, com as coisas mundanas. E aí, na hora que você começa a se perturbar com isso, você começa a ver o que é um mundo vivido a partir dos ensinamentos dos mestres. Não estou falando de Cristo, Buda, Kina. Ensinamento dos mestres. Porque, moço, imagine um mundo onde todos respeitem um ao outro. Onde ninguém fale mal do outro. Onde ninguém julgue o outro. Onde cada um dê ao próximo o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Você imaginou um mundo desse? Que paz que seria, que tranquilidade que seria. Ninguém iria querer tirar vantagem em cima de você. Você não precisava ficar preocupado para defender sua casa, sua vida, suas coisas. Podia andar solto, passear, fazer o que você quisesse, porque todos estariam, seriam, vamos dizer, irmãos. É isso que é o maravilhar. O maravilhar é na hora que você se perturba com os ensinamentos, ou seja, na hora que você começa a prestar mais atenção no ensinamento do que nas necessidades mundanas, e você começa a projetar e a imaginar um mundo onde todos seguissem os ensinamentos dos mestres, que maravilha seria, não? Esse é o ensinamento do Cristo. Aqueles que estão vivendo apegados à matéria, que criam para si necessidades e obrigações e conquistas materiais, quando começarem a perceber que isso, enfim, não, sabe, você vai dormir, o pé de cai, né? E você foi dormir preocupado que tinha que fazer não sei o que amanhã, e o pé de cai. Na hora que você começa a entender isso, você busca o ensinamento de uma outra forma. E ao buscar o ensinamento de uma outra forma, você acaba se maravilhando com um mundo onde o ensinamento seja, como é que eu posso dizer, a base da vida, né?
Como sair desse torpor que entramos muitas vezes?
É a mesma coisa, você só vai conseguir sair desse torpor se você estiver atento a você mesmo. Esse torpor que eu estou entendendo como o não lutar pela sua espiritualização. É assim que eu estou tratando. Se for lixo, se for esse torpor, você precisa demonstrar que você quer buscar espiritualização. Porque se esse topo for vamos dizer, o estado de nada tem importância, nada motiva, nada lhe dá, vamos dizer assim, prazer, satisfação, esse topor é a própria realização. Aí você quer sair dele por quê? Então são duas, vamos dizer, interpretação para essa história do topor. A primeira, o topor de ficar anestesiado e não lutar para se libertar da humanidade. Este, você precisa, vamos dizer, estar atenta e tentar provar que você tem a intencionalidade de sair. E o outro, o topo de não querer fazer, este é a própria realização. Tem mais um terceiro, né?
Vanessa, separar o joio do trigo seria o trigo, a alma ou espírito que habita o corpo humano, e joio seria o ser humano, o estar em se sentir humano?
Veja, o que nós podemos dizer é que essa implicação referente a separar o joio do trigo é sempre, vamos dizer assim, é apenas um direcionamento que pode ser aplicado a diversas coisas. Separar o joio do trigo, você pode dar essa orientação, você pode tentar, você pode se orientar por essa fase em diversas coisas. Mas sempre é preciso entender uma coisa. O zoio é um vegetal, é uma planta sem importância para a alimentação humana. O trigo é algo importante para a alimentação humana. Então, quando se usa essa comparação falando a agricultores, se fala de uma coisa que é importante, que é necessária, e outra coisa que não é necessária, não é importante, que não tem valor. Separar o joio do trigo é sempre buscar o que tem valor e o que não tem valor. Separar o que tem valor do que não tem valor. Eu dou como exemplo também, por exemplo, você quer se aproximar de Deus. Para se aproximar de Deus, algumas coisas são trigo, algumas coisas têm valor. Outras coisas não têm valor, são aquilo que você precisa separar, é o zoio. Então é sempre isso, zoio e trigo são coisas que têm valor e coisas que não têm valor. E a orientação é que você sempre separe, sempre, vamos dizer assim, dê mais importância às coisas que têm mais valor para você, e não as coisas que têm menos valor. E não pode se dizer que seja algo específico. Por quê? Porque o valor que se dá às coisas é individual. Como não existe certo e errado, não existe valor que seja errado, que se represente sempre o trigo. Para algumas pessoas, determinadas coisas não têm valor. Mas para outras pessoas, essas mesmas coisas têm valor. Então é isso que eu sempre quis entender. Sempre que se fala em separar os olhos do trigo, se fala em você separar o que é importante para você e buscar aquilo que é importante para você e separar o que não é importante para você e abandonar o que não é importante para você.
Ainda PG Silva. Tiago, mesmo sendo discípulo de Jesus, manteve a circuncisão como pré-requisito para o cristianismo. e mesmo Paulo sendo contra. A conversão ao cristianismo só acontecia se a pessoa fizesse o procedimento, ou seja, as distorções nas religiões sempre aconteceram. Isso é o ismo das religiões que decidem o que devemos viver?
Mais do que o ismo da religião. Isso é vida. Circuncisão ou não circuncisão é fato externo. Isso é vida. Vida que, vamos dizer assim, mostra um ismo do ego. A crença, a certeza de que é preciso isso e não é preciso aquilo. Então, veja, isso é apenas ato. Não se pressione. Agora, acredite que toda expressão da religiosidade que zele necessidade ou obrigação é o ismo da religiosidade.